Cumprimentar a assessoria jurídica, doutor Marcos, colegas vereadores, as funcionárias da casa, pessoas que nos assistem através das redes sociais, público hoje, casa lotada, né? Cumprimentar quem nos assiste presencialmente, dona Andresa, seu amor, dona Ana, o pessoal da ECO, né? Então, em nome do Marcelo, que representa aqui a ECO em Monte Alegre, todos os demais integrantes, Fabrícia, Desenvolvimento Social, secretária do município, está aqui presente, cumprimentar os demais funcionários, sejam todos bem-vindos, e declaro aberta a sessão ordinária do dia 5 de novembro de 2025. E passo a leitura dos projetos, então hoje, assessoria jurídica, doutor Marcos, para que seja votado pelos senhores vereadores.
Então recebemos os ofícios 156, que encaminhou o projeto de lei 82, que é a lei do orçamento do próximo ano, que será analisado e votado, acredito que na primeira sessão de dezembro. E o ofício 159, então, encaminhando os projetos de lei 83 a 89. Então, passamos ao projeto de lei 83, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura para atender necessidade de excepcional interesse público. Então, esse é um projeto para a contratação de um professor de educação infantil, 40 horas, para o período de 6 de novembro, a partir de amanhã, a 18 de dezembro deste ano. Então, é pouco mais de um mês. Será exigida para a contratação no cargo de professor de educação infantil a graduação completa, mais as especificações que constam no respectivo plano de carreira do magistério. Então, vamos só dar uma resumida aqui no vencimento. Então, é R$ 4.183,92. Então, tem os reajustes, não vai ter, porque reajuste só no próximo ano. Terá direito, então, ao auxílio transporte, vale alimentação e salário família com descontos legais do INSS. A forma de contratação, então, o profissional deverá ser escolhido, obedecendo a ordem de classificação do último concurso público realizado pelo município para o cargo, ou não havendo, contratado de forma temporária através de processo seletivo simplificado de contratação temporária na forma do Decreto Municipal 1100 de 19 de janeiro de 2015 e suas alterações. A justificativa, a exposição de motivos é o seguinte: tem o presente projeto o objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar um professor de educação infantil. As justificativas constam do Memorando 267/2025 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. E a contratação é para substituição de uma servidora pública que entrará em licença maternidade. Ou seja, a contratação é emergencial, a prazo determinado, temporária e para atender necessidade de excepcional interesse público. Por essa razão, não há necessidade de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Então, acho que o projeto está justificado em razão da licença maternidade da professora titular. Então, é só para em torno de 40 dias. Então, mas quanto à aprovação, então, cabe aqui os senhores vereadores e a vereadora analisar o projeto.
Algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto 83/2025, vereadora? Então, não tendo dúvidas, colocamos o projeto que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura para atender necessidade de excepcional interesse público. Colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 83/2025, aprovado por unanimidade.
Então, passamos ao projeto de lei 84/2025, que autoriza a contratação de um visitador por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, este é um, a quantidade é 1, o cargo é visitador, carga horária semanal 40 horas, vencimento básico R$ 2.955,31. O servidor referido suprirá a demanda da Secretaria Municipal da Saúde na execução do Programa Estadual Primeira Infância Melhor, o PIM. As especificações exigidas para a contratação do servidor são as que constam do anexo 1 da Lei Municipal 1646 de 2023 e desta lei. O contrato administrativo por tempo determinado será submetido ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, bem como ao regime geral de Previdência Social e INSS. O contrato é de natureza administrativa, podendo ser rescindido antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, bem como adicional de insalubridade em grau médio, calculado sobre o valor do piso básico salarial, é o piso do município. Deverá o servidor contratado realizar as suas visitações e metas de trabalho com veículo e recursos próprios, recebendo para tanto as contrapartidas dispostas nesta lei. O servidor contratado por esta lei perceberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terá direito à vale alimentação e salário família com descontos legais do INSS. O servidor deverá ser contratado de forma temporária através de processo seletivo simplificado de contratação temporária, tudo na forma do Decreto Municipal 1100 de 19 de janeiro de 2015 e suas alterações. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monterrey dos Campos, 3 de novembro de 2025, Anilton João Capellini, Prefeito Municipal. Na exposição de motivos, temos a seguinte justificativa. O presente projeto de lei objetiva a contratação emergencial e temporária de um visitador para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. A justificativa da contratação está no memorando 79 da Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista o vencimento do contrato temporário com a atual visitadora, que atua neste convênio entre o nosso município e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul na execução do programa estadual Primeira Infância Melhor. O servidor visitador contratado, assim como ocorre com os agentes comunitários de saúde, terá que realizar as suas visitações e metas de trabalho com veículo e recursos próprios, recebendo para tanto as contrapartidas dispostas nesta lei. Não há impacto orçamentário financeiro e tampouco criação do cargo na lei de cargos e salários, em razão da contratação ser por prazo determinado e emergencial, condicionada à manutenção do programa estadual PIN. Assim, certos de vossa colaboração, solicitamos aos nobres edis a aprovação desta propositura. Respeitosamente, o Nilton João Capellini, Prefeito Municipal. Então, está em anexo aqui as atribuições do cargo de visitador, que na descrição sintética diz o seguinte: realizar as atividades determinadas por seu superior hierárquico de forma a cumprir com eficiência e qualidade no âmbito municipal as diretrizes do programa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, denominado Primeira Infância Melhor, o PIM. As condições de trabalho, então, são 40 horas semanais, remuneração R$ 2.955,31, e requisitos para ingresso: idade mínima 18 anos, ensino médio completo, formação introdutória realizada por grupo técnico municipal e habilitação para dirigir, CNH. E anexo também um memorando solicitando a criação do cargo. Então, esse é um programa estadual, Primeira Infância Melhor, que é para acompanhamento das gestantes e os primeiros anos de vida das crianças no pré-determinadas, que obedecendo os critérios de alguns critérios ali, por exemplo, a baixa renda, enfim, alguns critérios nesse sentido, que daí a visitadora ou visitador terá que acompanhar essas famílias. Então, é um programa que o Estado repassa algum valor. Ele foi criado lá por 2008, ficou vigente por um tempo no município, mas em razão do baixo valor de recursos repassado pelo Estado, não era não era economicamente viável para o município. Porém, nos últimos tempos, foi reativado em razão do Estado, de certa forma, impor a criação ativação de novo do convênio para repasse de alguns valores de outros convênios. Então, esse é o motivo da existência do PIN aqui no município. Mas quanto à aprovação, então, cabe aqui aos senhores e à vereadora analisar o projeto.
Algum dos senhores vereadores, vereadora, tem dúvida quanto ao projeto 84-2025? Então, não tendo dúvida, colocamos o projeto em votação. Autoriza a contratação de um visitador por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto 84-2025, aprovado por unanimidade.
Projeto de lei 85, autoriza a abertura de crédito especial. Esse autoriza abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$ 6.000,00, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Saúde, Bloco Estadual RS, Vigilância e Saúde, outros serviços terceiro, pessoa jurídica, dotação 348, valor R$ 6.000,00. Então, a dotação será aberta por anulação da dotação no valor de R$ 6.000,00, também da Secretaria da Saúde, somente de que seria material de consumo, dotação 318, valor R$ 6.000,00. Então, não tem maiores dificuldades quanto a esse projeto, só está anulando uma dotação e passando para outra, que é outro serviço terceiro, pessoa jurídica. Então, não vejo nenhum problema quanto ao projeto, mas quanto à aprovação, cabe aqui aos senhores vereadores e a vereadora analisar o projeto.
Algum dos senhores vereadores tem alguma dúvida quanto ao projeto 85-2025? Vereadora? Então, colocamos o projeto em votação. Autoriza a abertura de crédito especial. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto 85-2025, aprovado por unanimidade.
Então, semelhante ao projeto anterior, temos o projeto de lei 86-2025, que também... autoriza a abertura de crédito especial, também no valor de R$ 6.000,00. A dotação é a Secretaria Municipal da Saúde também, Bloco Assistência Farmacêutica, transferência de custeio, Bloco Assistência Farmacêutica, material, bem, serviço de distribuição gratuita. Dotação 346, valor também R$ 6.000,00. Essa dotação será aberta por excesso de arrecadação da despesa, 346, transferência e custeio, Bloco de Assistência Farmacêutica, no valor de R$ 6.000,00. Também só excesso de arrecadação, outro era anulação da dotação. Então, não vejo maiores problemas, mas quanto à aprovação, cabe aqui aos senhores vereadores e à vereadora analisar o projeto.
Algum dos senhores vereadores, vereadora, quer se manifestar a respeito do projeto de lei 86-2025? Não tendo dúvidas, colocamos em votação. Autoriza a abertura de crédito especial. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. O projeto 86-2025, aprovado por unanimidade.
Projeto de lei 87-2025. Autoriza a abertura de crédito especial. Este é no orçamento em execução, um crédito especial no valor de R$ 50.000,00, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Departamento de Cultura e Turismo, outras vinculações de transferências dos estados, FAC, Fundo de Apoio à Cultura, outro serviço terceiro, pessoa jurídica, dotação 347, valor R$ 50.000,00. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto por excesso de arrecadação da despesa 347, outras vinculações de transferências dos estados, FAC, Fundo de Apoio à Cultura, no valor de R$ 50.000,00. Na exposição de motivos, então, temos o seguinte: o projeto de lei executivo 87-2025 autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento abrir em nível de rubrica no orçamento de execução o valor de R$ 50.000,00 a título de crédito especial. As dotações, rubricas, são criadas por excesso de arrecadação da despesa 347, estão individualizadas e discriminadas no projeto de lei para outros serviços de terceiro pessoa jurídica. Dotação 347 na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, o Nilton João Caperini, prefeito municipal. Também não vejo maiores problemas, mas quanto à aprovação, cabe aqui aos senhores vereadores e a vereadora analisar o projeto.
Algum dos senhores vereadores, vereadora, quer se manifestar a respeito do projeto 87-2025? Então, esse é um projeto para recurso para nós fazer a festa de aniversário dos 30 anos de Monte Alegre dos Campos, né? Então, um recurso vindo do Estado. Né? Então, deixar o convite já para toda a comunidade, 12, 13 né, de dezembro. Festa do município, a programação vai estar aí no site oficial da Prefeitura, da Câmara também vão estar colocando. Né? Então, colocamos em votação. Autoriza a abertura de crédito especial. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto 87-2025, aprovado por unanimidade.
Então, temos ainda mais dois projetos. O 88-2025, que altera a lei municipal 886, que autoriza serviço de máquinas e fixa tarifas. Então, artigo 1º. Fica por esta lei alterado o artigo 2º da Lei Municipal nº 886/2015, que passa a vigiar com a seguinte redação. O artigo 2º, então, da Lei 886 é o seguinte. A título de contraprestação pelo uso e utilização do serviço público, o beneficiário pagará as seguintes tarifas. Então, aqui são referentes a serviços de máquinas aqui. Né? O primeiro, retroescavadeira, valor R$ 130,00 a hora. Esse é o valor anterior, que era fixado pela... foi fixado em 17 de março de 2022, era R$ 100,00. Trator de esteira, não temos no município, mas tem o valor de R$ 100,00. Terceiro, moto niveladora, R$ 230,00 por hora. O artigo, a lei anterior era R$ 120,00 por hora. O quarto, carregadeira, valor R$ 100,00 por hora, continua o mesmo. Mesmo valor da 2022. O quinto, caçamba, R$ 40,00 para a viagem até 6 km. Continua o mesmo valor. Caçamba e, sexto, caçamba e caminhão, R$ 2,50 por quilômetro rodado, não alterou nada. Sétimo, transporte de trator e máquina, R$ 3,00 por quilômetro rodado. Oitavo, trator com implemento, aradora e plantio, R$ 110,00 a hora, era R$ 90,00 por hora. Escavadeira hidráulica. O nono, escavadeira hidráulica, 17 toneladas, R$ 230,00 por hora. O valor anterior era só escavadeira hidráulica, R$ 150,00 por hora. Aí está incluindo, tem o rolo compactador, R$ 130,00 por hora. O valor anterior era R$ 20,00. E está inserindo aqui né, o inciso 11º, 11, escavadeira hidráulica 8 toneladas, R$ 150,00 por hora. Então, essas as alterações. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Na exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei 88/2025 tem por escopo autorizar que o Poder Executivo atualize os valores das tarifas cobradas em serviços de máquinas. As justificativas para o aumento estão no fato de que as tarifas não sofrem reajustes há 3 anos. E nesse período houve considerável aumento dos combustíveis e serviços de manutenção nas máquinas e caminhões, havendo aumento no custo da hora do servidor público que opera máquinas e caminhões, estando os valores em razão das justificativas acima absolutamente defasados em prejuízo do erário público. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desejar agradecemos. Atenciosamente, o Nilton João Caperini, prefeito municipal. Então, quanto à aprovação ou não, então cabe aqui aos senhores vereadores e vereadora analisar o projeto.
Alguns dos senhores vereadores, vereadora, tem dúvida ao projeto 88-2025? Vereador Clóvis, pode se manifestar.
Quero cumprimentar aqui o presidente da casa, nosso assessor, os demais colegas, funcionárias, o público que nos assiste e o público presencial hoje. Que bom que a casa está cheia, né? Quero ver de perto o nosso trabalho aí. É só já quero declarar que sou a favor desses reajustes. Dizer para o povo que, na verdade, estava bastante defasado esses valores aí, né? Que nem parece, até meio bastante, a moto niveladora, que é a popular patrola. Mas que eu saiba, as propriedades aqui do município, pequenas propriedades, ninguém até hoje pagou o horário de patrola, né? De trabalho desta máquina. Então é um valor mais elevado, mas esse valor é só cobrado de grandes empresas que às vezes precisam contratar essas máquinas aí, né? E a reta a popular draga ali, né, que daí também é 230, mas também uma máquina que pesada, faz grande serviço e também para custeio, né, para manutenção, custeio do combustível e também do operador, se vê, não sei se empata ainda, né? Então, para o pessoal ficar mais claro aí um pouquinho dos reajustes aí, são pequenos até em vista do trabalho que faz essas máquinas aí. Obrigado, presidente.
Mais alguém dos senhores vereadores quer se manifestar? Só aproveitar o gancho do vereador Clóvis. Então, o reajuste ele se faz necessário e eu sempre defendo que é melhor o produtor pagar e ter o serviço do que tem uma promessa de ter de graça e não ter nada, né? Então, eu acho que se faz justo, né? Então, não tendo dúvidas, colocamos em votação. Projeto que altera a Lei Municipal 886-2015, que autoriza o serviço de máquinas e fixa tarifa. Colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 88-2025, aprovado por unanimidade.
Então, por último, aqui temos o projeto de lei 89-2025, que autoriza a permissão gratuita de uso de bem público com base na lei municipal número 1361 de 2020. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal, mediante termo, a permitir o uso de seu imóvel assim descrito. Um terreno urbano sem benfeitorias, com área de 600 metros quadrados, cito no município de Monte Alegre dos Campos, no quarteirão formado pela Avenida Silvestre Pevissari Sobrinho, Rua Aparício Antônio da Silva e limite do perímetro urbano, confrontando a frente com a Avenida Silvestre Pevissari Sobrinho, por onde mede 20 metros, lateral direita para quem está postado de frente para o terreno, com a Rua Aparício Antônio da Silva, por onde mede 30 metros, lateral esquerda com terreno de Geraldo Zamban e sua mulher, por onde mede 30 metros, e aos fundos pelo limite do perímetro urbano, por onde mede 20 metros, também com terras rurais de Geraldo Zamban e sua mulher, localizado na sede deste município, matrícula 30149 do Serviço Registral Imobiliário da Comarca de Vacaria. Parágrafo único. A permissão é para a instalação da sede e câmaras frigoríficas de refrigeração de frutas, pequenas frutas e hortifruti grangeiros em geral, da Associação de Agricultores Ecologistas de Monte Alegre dos Campos. Pessoa jurídica, inscrita no CNPJ, descrito aqui, estabelecida na Capela Santo Antônio, número 940, em Monte Alegre dos Campos. Parágrafo 2º. A permissão de uso tem base legal no artigo 3º, inciso 1º, da Lei Municipal 1361, de 4 de junho de 2020. Artigo 2º. O termo de permissão de uso será pelo prazo de 20 anos, a contar da assinatura do termo, podendo ser prorrogado a critério da administração pública e regulamentará outras questões necessárias e não contempladas nesta lei. Artigo 3º. A permissionária terá o prazo máximo de até 3 anos para concretizar suas instalações no imóvel e, no caso de não atendimento deste prazo, o imóvel deve retornar ao município para outra destinação de finalidade socialmente efetiva. Artigo 4º. Deverá constar no termo de permissão de uso que a permissionária assumirá a guarda e a inteira responsabilidade, inclusive contra terceiros, e arcar com os custos de manutenção do imóvel público que fará uso, mantendo-o limpo e com bons cuidados. Artigo 5º. Quando do término da permissão autorizada por esta lei, o bem imóvel será restituído ao município, independentemente de notificação extrajudicial ou judicial, sendo vedada a restituição e indenização por benfeitorias eventualmente realizadas, permitido a permissionária a retirada das câmaras frias e bens móveis de sua propriedade. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 4 de novembro de 2025. Na exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo Municipal, mediante termo, a permitir o uso do seu imóvel assim descrito. Já fizemos a leitura do projeto, né? Então, a permissão é para a instalação da sede e câmaras frigoríficas de refrigeração de frutas, pequenas frutas e hortifruti grangeiros em geral da Associação de Agricultores Ecologistas de Monte Alegre dos Campos, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ, já descrito, estabelecida na Capela Santo Antônio, número 940, em Monte Alegre dos Campos. Então, a permissão de uso tem base legal no artigo 3º, inciso 1º da Lei Municipal 1361, de 4 de junho de 2020. Segundo Emi Lopes Meireles, no livro Direito Administrativo, 27ª edição, São Paulo, Mareiros, 2002, a permissão de uso é ato negocial unilateral, discricionário e precário, através do qual a administração faculta ao particular a utilização individual de determinado bem público, como ato negocial. Pode ser com ou sem condições, gratuito ou remunerado, por tempo certo ou indeterminado, conforme estabelecido no termo próprio, mas sempre modificável e revogável unilateralmente pela administração quando o interesse público o exigir, dado sua natureza precária e o poder discricionário do permitente para consentir e retirar o uso especial do bem público. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Gabinete do Prefeito do município de Monte Alegre dos Campos, 4 de novembro de 2025. O Nilton João Capellini, prefeito municipal. Então, está aqui em anexo também a matrícula 30149, dizendo comprovando a propriedade do imóvel do município. E, então, esse imóvel é o terreno lá onde, acho que todos conhecem, pela atualmente o... É onde o... Peraí, só me virei aqui o mapa. Onde o Roveda lá costuma deixar os materiais de construção, então é aquele terreno lá da esquina, na chegada do município, quem vai ao Parque de Rodeios, né? Então, em frente lá a propriedade do seu Graciliano. Então, não vejo problema quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aqui aos senhores vereadores e a vereadora analisar o projeto.
Algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto 89/2025? Eu vou abrir um espaço, então, para o Paulo César, hoje aqui representando a ECO no município, né? Faz parte da COPAX e do circuito ecológico. Até para que a comunidade entenda a dimensão dessa proposta, onde existe o interesse público, né? Então, Paulo, eu vou te abrir ali, pode usar o púlpito. 5 minutos para tu falar a respeito. Se passar um pouquinho, não tem problema, pode ficar à vontade.
Boa tarde a todos, a todas. Queria cumprimentar aí a senhora vereadora, os senhores vereadores aqui de Monte Alegre, né? E agradecer aí também a administração, em nome também do senhor prefeito, né, de nos apoiar nesse projeto aí, um projeto muito importante para a região, importante também para o município de Monte Alegre dos Campos, né? Onde vai ter uma grande central de distribuição de produtos congelados de nível nacional, né? Quando o senhor presidente fala ali que eu represento a cooperativa e também o Circuito Agroecológico Nacional, onde a gente consegue distribuir produtos da agricultura familiar agroecológica para o Brasil inteiro. Então esse projeto ele vem para, como eu já tinha dito, para fortalecer a agricultura agroecológica dos municípios, do município de Monte Alegre, mas também dos Campos de Cima da Serra, né? Porque a nossa cooperativa ela é regional e ela hoje já temos agricultores de 5 municípios dos Campos de Cima da Serra. E Monte Alegre, como ser a maior produtora de pequenas frutas, principalmente a loja orgânica, a gente fez o projeto para ter a nossa central de congelados aqui, também por ter a indústria, né, da família Carraro, que vai ajudar nós a processar muitos dos produtos, que muitos têm que passar pelo processo. Legal. Então, agradecer aí a todos, né, o pessoal da EF que estão aí também, fortemente, né, para nos apoiar. E dizer que a gente correu bastante também, né, junto com várias conversas aí no campo político, conversando com vários deputados, conversando com o prefeito, conversando com alguns vereadores aí, para apoiar esse projeto de tanta importância, né, que vai acontecer aqui no município. Então, também dizer que Monte Alegre vai ficar bem reconhecida com esse projeto, né, onde nós estávamos em Passo Fundo, junto com o pessoal aí do governo federal, também, que é as Forças Armadas, né, onde nós estávamos apresentando o suco de uva bordô, né, ontem, para apresentar a chamada e dizer que Monte Alegre tem a melhor uva bordô do Brasil. Falando do agroecológico, nós somos agroecológicos, mas isso entra no geral, né, no convencional também que tem aqui. Dizendo, e também dizendo que nós também temos a melhor flora dos campos de cima da serra por causa de clima também, noites frias, né? Então, esse projeto é para defender o território nosso dos campos de cima da serra, e Monte Alegre está nesse território, né, felizmente também junto. Então, eu gostaria do apoio aí dos senhores vereadores aí já, né, para nos apoiar que esse projeto seja aprovado com essa grande central de produtos congelados que vai ter aqui no município. Acho que seria isso, pessoal. Obrigado.
Obrigado, Paulo. Ficou bem colocado. Acho que é importante para que a comunidade saiba, né, que o que a Câmara está aprovando, né, que essa lei, a 1361/2020, ela prevê que o município auxilie no desenvolvimento econômico e social, né? Então, o que vocês estão propondo para o município é que vai auxiliar nesse desenvolvimento e automaticamente, além de estar ajudando o pessoal da agroecologia, vai estar levando o nome do município, né? Principalmente aí no momento que de dificuldade dos pequenos frutos, principalmente, né? Então daqui a pouco é um gargalo aí que possa estar auxiliando os produtores, né? Então não sei se é algum dos senhores vereadores, vereador Clóvis.
Com certeza temos que ser muito a favor desse pessoal que trabalha, esse pessoal que formam grupos que vêm acrescentar, né, para o que eu estou entendendo, valores, tanto para os produtos produzidos e daqui a pouco até geração de empregos para alguém aí, né? Então isso é muito bom. É, onde se forma grupos e é bem sucedido, é sempre dá bom resultado, né? Eu já me declaro aqui que sou muito a favor de quem trabalha aí. Quando se unem as pessoas assim, quase sempre fica melhor para todos. Obrigado.
Obrigado, vereador Clóvis. Vereador Beto, pode usar teu espaço.
Queria dizer boa tarde para o pessoal, nossos colegas, o pessoal que presente aí, o pessoal da ECO, sejam todos bem-vindos, né? Já me declaro também a favor desse projeto, né? Tudo que vem para somar no município, a gente é a favor, né? Uma coisa que eu gostaria de deixar claro, que o pessoal que fica, que está nos assistindo, né, para já deixar claro, né, a prefeitura está cedendo o espaço, né, o terreno, né, e não tipo energia elétrica, coisa assim, não, né, é só para deixar claro para o pessoal que está nos assistindo, né, doutor?
É só o terreno ali para uso durante 20 anos, né, ele pode ser revogado caso tem a necessidade pública, né, interesse público maior do que esse, pode o município vir antes desse prazo, pode acontecer sim, mas daí tem que ter um motivo bem justificado para que uma necessidade excepcional, né, que não possa ser alguma necessidade muito urgente e necessária, sabe? Então, durante esses 20 anos...
Sim. É só para o pessoal que está nos assistindo isso. Em casa, né, para ficar bem claro que é só um teredo, né? É isso aí. Obrigado, presidente.
Então, só para concluir, né, não temos mais projetos de ordens do dia hoje. Vereadores inscritos também não. Passamos para a liderança do progressista, vereador Roberto Poletto.
Eu já dia saudade a todos, dispenso as cordialidades. Agora tá bom. Assim, presidente, falando com o secretário Mickey, ele pediu para avisar o pessoal que estão fazendo o alargamento e ajeitando a estrada Saúde São José, hoje e amanhã. Essa semana estão ajeitando lá. Depois o pessoal, para ter um pouco de calma, que na próxima semana vão começar a ajeitar a estrada geral de Monte Alegre a São Francisco. Então ali vai ser 3 semanas de serviço direto, ali eles vão nivelar a estrada, alargar a estrada, limpar o desaguador, limpar as valetas, né? Vai ficar um serviço bem bom, né, para chegar a safra da uva, poder dar encontro de caminhão em qualquer lugar, né? Então, pedir um pouco de calma para o pessoal, que eles vão ficar uns 20 dias aí nas máquinas, na estrada geral ali, né? Mas é para melhorar, né? Também lembrando, começando amanhã, né, a coleta de embalagem, né, de agrotóxico, né? Então, todas as comunidades, o pessoal está avisando aí no rádio. Sexta-feira de manhã, São Francisco, Saúde São José, que eu gravei, né? Pessoal, limpa bem, lava bem as embalagens, né, para dar o descarte correto, né? É isso aí, presidente. Por hoje era isso, obrigado.
Obrigado, vereador Beto. Então, hoje nós temos a secretária de Desenvolvimento Social, Fabrícia, né, que vai estar colocando aí para a comunidade a sua experiência como secretária, as atividades executadas aí pela secretaria. Isso, senhores vereadores, está liberado, vereador. Se algum senhor vereador tiver alguma pergunta, o secretário vai estar aí para os questionamentos. Pode ficar à vontade aí, secretário.
Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o senhor presidente, o Valdemir, o assessor jurídico, o doutor Marcos, os senhores vereadores e todos os presentes nesta casa legislativa e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu agradeço o convite em participar dessa sessão e nessa oportunidade, então, eu quero apresentar um pouco das atividades que estão sendo desenvolvidas na Secretaria de Desenvolvimento Social e no CRAS. Lembrando, né, que a secretaria ela foi criada em 2017, então ela é muito nova, né, uma criança ainda, e ela é responsável pela gestão da política de assistência social. Ela planeja, ela coordena, ela executa as políticas públicas para as pessoas mais vulneráveis, para as famílias mais vulneráveis do nosso município. A política de assistência social é para quem dela necessitar, por isso que ela possui critérios, muitas vezes, na sua concessão ou não de algum benefício assistencial. Importante salientar, então, que dentro dessa secretaria nós temos o Departamento de Habitação, que está vinculado, né? E ela é responsável pelo cadastramento das famílias requerentes dos benefícios habitacionais, como construção, reformas de moradias, banheiros, postes de energia elétrica. É importante salientar que, ao longo desses 5 anos, foram construídos 14 banheiros com recursos próprios, 13 moradias, 5 reformas e a instalação de 47 postes de energia elétrica. Em relação à construção dos banheiros da FUNAS, que já foi falado em outro momento nesta casa, já foram finalizadas 18 unidades e 13 estão em construção, sendo beneficiadas famílias da Enxovia, Capela da Luz, São Judas, Capela do Carmo, Saúde e Boa Vista. No momento, O município financia o setor de habitação exclusivamente com recursos próprios, uma vez que não há repasse regular, tanto do governo federal e nem do estadual. Essa limitação orçamentária, ela tem impactado, então, os senhores vereadores, diretamente na execução de novos projetos e também na concessão de pedidos feitos. Porque muitas vezes as famílias nos procuram, mas como no momento a gente tem apenas esses recursos próprios, fica um pouco limitado a nossa atuação na área de habitação. Todavia, temos a proposta aprovada agora do Programa Federal Minha Casa Minha Vida, que irá contemplar, então, 15 famílias na sede do município e 5 na localidade do Passo do Carro. Esse programa, então, ele tem como público-alvo as famílias residentes em Monte Alegre, cadastradas no Cadastro Único e com renda mensal de até 3 salários mínimos. São priorizadas mulheres chefes de família, família com pessoas idosas, pessoas com deficiência e aquelas em situação de risco social, ou ainda aquelas residindo em moradias precárias ou insalubres. É importante destacar que, no momento, estamos aguardando a Caixa Econômica Federal para dar andamento a esse processo, pois a seleção das famílias acontecerá depois de 50% da obra concluída. Exatamente. Então, a gente tem todo um período e a assistência social fará o acompanhamento desde o início da obra até o final. Então, teremos 20 meses de acompanhamento com essas famílias. São quase 2 anos, né? Ainda temos, né, é importante destacar aqui que a nova sede do CRAS, ela já está em construção, né? Ela está prevista para o início do ano que vem. Temos um espaço cedido por essa casa legislativa que nos auxilia e muito, mas estamos bem contentes, né, com essa fase do CRAS novo, da sede nova, né, que está em andamento. Ela já está com boa parte da obra em andamento e com instalações inclusive para pessoas com deficiência, né, deficiência, que dependem de um espaço adequado para o seu atendimento. O CRAS hoje, ele tem uma equipe mínima, né, que ela é composta por uma coordenadora, uma assistente social, uma psicóloga, uma educadora social e uma auxiliar administrativa. E ainda temos 3 oficineiros, são de artes marciais, artesanato e ginástica para adultos e idosos. Então, nós estamos inseridos dentro da proteção social básica, que é o serviço voltado a prevenir as situações de vulnerabilidade das famílias aqui do município. Temos 2 grandes serviços que são desenvolvidos hoje, que é o PAIF, que é o atendimento individualizado e em grupo que a gente realiza nas comunidades, né? Da Enxovia, Capela da Luz e Passo do Carro, de forma quinzenal e mensal. São grupos conduzidos pela equipe técnica do CRAS, com o apoio da Imater e também da Rede Protetiva. Atualmente são atendidas, em média, 90 famílias nesses grupos. É importante destacar que, ao final de cada encontro, é realizado Troca Saudável. O projeto é esse iniciado em 2022, que consiste na troca de lixo reciclado por alimentos saudáveis. Temos ainda o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que oferece as atividades nas comunidades. De artes marciais, hoje na sede e no Passo do Carro, conta hoje com 30 crianças e adolescentes que são atendidos nesta oficina. O artesanato na sede, no Passo do Carro e na Capela da Luz, temos 40 pessoas em média nesse projeto. E na ginástica para adultos e idosos, contempla a Capela do Carmo, São Francisco, São Judas, Passo do Carmo e sede com 50 pessoas. E hoje tivemos a grata satisfação de a turma de informática, né, que foi um projeto que a gente iniciou esse ano, fizemos hoje a formatura de 20 alunos, 20 crianças e adolescentes que participam desse projeto também. Em relação aos cursos profissionalizantes, o município está aguardando o termo de convênio, então, com o Estado do Rio Grande do Sul, para o programa Qualificar Rio Grande do Sul, que contemplará em média 60 pessoas com os seguintes cursos: auxiliar de mecânico de máquinas pesadas, cuidador de idosos e cabeleireiro. O público-alvo, então, são pessoas acima de 16 anos, residentes no município e preferencialmente aquelas desempregadas, inscritas também no cadastro. Lembrando também que o CRAS, ele realiza os encontros com a terceira idade, né? É, realizamos encontros periódicos, com atividades físicas, rodas de conversa, e o que eles mais gostam são as viagens. O CRAS, com a equipe técnica, então, ele realiza orientações e encaminhamento para os benefícios eventuais, que são as cestas básicas, que a gente chama de auxílio alimentar, né? Nós temos uma média de 40, que retiram mensalmente, 40 famílias retiram mensalmente esse benefício. Temos o aluguel social, que por, às vezes por alguma eventualidade a família passa por uma vulnerabilidade, nós auxiliamos com o aluguel social. No momento temos hoje um vigente. Temos ainda o serviço funerário, que é para aquelas famílias mais vulneráveis que não conseguem arcar com essas despesas. Temos uma média de um por mês. Fizemos ainda os encaminhamentos de documentos pessoais e declaração de isenção de pagamentos de segunda via de RGs e certidão de nascimento. Auxiliamos ainda as famílias com o auxílio natalidade, que consiste na entrega de um kit com roupas e produtos de higiene para o bebê. E a equipe realiza os encaminhamentos de benefícios previdenciários, como aposentadoria, salário maternidade, auxílio doença e principalmente o benefício de prestação continuada, que é para aquelas pessoas com deficiência ou idosos acima de 65 anos que não tenham tido contribuição e não possuam renda superior a um quarto do salário mínimo. Atualmente temos no município 92 BPCs ativos. A equipe técnica também atende as demandas que são encaminhadas pelo Ministério Público, Judiciário e Conselho Tutelar. Como já foi falado anteriormente, o CRAS, ele, muito importante, né, esse cadastro, o cadastro único para os programas sociais do governo federal. Ele permite que as famílias, ao serem selecionadas, elas podem participar de alguns programas, como é o caso do programa Bolsa Família. Atualmente, na folha de pagamento agora de outubro, estamos com 188 famílias recebendo o programa Bolsa Família. Elas podem ser contempladas ainda com uma tarifa social de energia elétrica, o programa Minha Casa Minha Vida, a carteira do idoso ou a isenção de taxas em concursos públicos. O CRAS, ele promove ainda a articulação de serviços e ações com a rede socioassistencial, com outras políticas públicas, né? Que é a RAI, que é a Rede de Apoio Escolar. Nós temos a equipe técnica que participa da RAI, do PIN, do Primeira Infância Melhor, através do GTE, o Grupo Técnico Municipal, que é composto pelas Secretarias de Desenvolvimento Social, Saúde e Educação. Realiza ainda as reuniões periódicas de rede para discussão de alguns casos, que são famílias que trazem as demandas tanto na área da saúde, educação e assistência. É importante lembrar que o município é de pequeno porte. Então, ele não possui serviço de alta complexidade, mas ele possui convênio com a Casa Lar Divina Providência, em Vacaria, que é para acolhimento de criança e adolescente. No momento, nós estamos pagando somente a reserva de vaga, não temos criança e adolescente acolhido, mas nós temos dois idosos, né, que já é uma outra acolhimento, com o residencial Nosso Lar na cidade de Bom Jesus. Temos hoje duas idosas acolhidas e o município paga em média o valor de R$ 7.000 por mês. Seria mais ou menos isso, senhor presidente, um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro da secretaria e também do CRAS, né? E eu fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, querem que eu faça algum esclarecimento.
Obrigada, secretária Fabrícia Comparin Pelissari, por ter nos atendido, né? Então a gente criou esse espaço aí para todos os secretários da administração, Capelinicão aí, para que mostre o tamanho da secretaria, os colaboradores, né? Enfim, a parte técnica e o trabalho que é feito, né? Acho muito importante o trabalho, principalmente nessas ações aí com as pessoas mais vulneráveis, né? Então, não sei se é alguém dos senhores vereadores, vereador Clóvis, pode ficar à vontade.
Só gostaria de dizer, né, que é uma secretaria muito necessária. e de grande valia, né, pelo trabalho prestado. E me desculpe se eu me passei e você falou e eu não... É sobre aquele dinheiro do governo federal, dos módulos populares banheiros que está sendo construído no município. Vocês acompanham a execução ou não?
Sim, senhor vereador, a gente tem uma equipe, né, dentro do CRAS que fez todo o levantamento das famílias e juntamente com a administração municipal está fazendo o acompanhamento agora das obras. Então, no momento, eles estão na localidade do Carmo fazendo alguns banheiros e em seguida passarão para outra comunidade. Eles fazem todos os banheiros daquela comunidade para depois seguir para outra.
Te pergunto isso porque as famílias procuram a gente, né, para saber o andamento, como é que está e a questão de data, se é para logo ou demora, né? Por isso eu te fiz essa pergunta, obrigado.
É, senhor Clóvis, a gente muitas vezes depende da empresa, né, que está executando a obra, né? Muitas vezes a gente pensa que ela poderia ser mais rápida, mas a gente depende também da pessoa que está executando, né?
Fabrícia, só recoloca a questão dos banheiros aí, que é da FUNASA, né? Um projeto que foi desde a inscrição lá em 2017, né? Então, só para as pessoas saberem a dificuldade que é a questão também dos programas federais, né? E hoje são 38 módulos?
31.
Quantos estão sendo executados? Hoje é na Capela do Carmo e a próxima comunidade a ser contemplada?
Eles não nos avisaram ainda qual que é a próxima, né? Mas eles estão ali na localidade do Carmo. Provavelmente, daí nós temos ainda São Judas, né? Que eles ainda não foram. Então, provavelmente eles façam essa parte da cidade para depois ir para outra, né? Lembrando que esse é um recurso da FUNASA. Ele é um projeto que estava parado por muito tempo e graças, né, a todo o empenho da administração que a gente conseguiu fazer com que ele viesse a contemplar essas famílias que realmente precisam de um banheiro, né, algo digno para a sua vida. Então, é importante destacar isso mesmo.
Obrigado, secretário. Vereador Beto.
Eu só queria agradecer, parabenizar a secretária, né? O trabalho de vocês é muito bem feito, executado, né? Explicou direitinho aí, eu acho que o pessoal entendeu, né? Em casa entendeu também, né? Então de parabéns você e a tua equipe.
Obrigada.
Parabéns.
Vereadora Márcia.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, os munícipes aqui presentes e as meninas da casa. Eu queria deixar meus parabéns à secretária e a toda a equipe do CRAS, né? Eu sempre acompanho de perto o trabalho de vocês. É um trabalho muito lindo, parabéns, né? E a Secretaria de Saúde também está sempre junto, né? E tudo que eu pedi, tudo que eu solicitei foi prontamente, né, atendido. Então, é uma secretaria que eu tenho uma grande admiração. Parabéns a todos.
Obrigada.
Obrigado, vereadora. Mais algum dos senhores vereadores? Fabrício, acho que tu esclareceu bem a respeito do teu trabalho à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social. Parabéns à tua equipe. Deixo um espaço aí para tu fazer as considerações finais. Só agradecer.
Eu agradeço, então, a todos os membros da equipe pelo empenho, pela dedicação às atividades desenvolvidas, que o trabalho conjunto ele tem sido fundamental para o bom desenvolvimento das ações. Então, sem essa equipe que eu tenho, que eu digo que eu tenho uma equipe de milhões, porque eles me ajudam de ponta a ponta, não tem dificuldade para eles, estão sempre bem dispostos e atendem muito bem a comunidade. E eu quero deixar claro que qualquer coisa, me procurem, eu estou à disposição da secretaria para qualquer informação, qualquer reclamação ou qualquer elogio também a gente está disposto a receber. Muito obrigado, agradeço ao Valdemir pela oportunidade de falar um pouquinho da área da assistência social. Obrigada.
Mais uma vez, só agradecer à secretária, em nome dela, toda a equipe, né? Porque sozinha não se vai a lugar nenhum, né? Se não tiver colaboradores que se encorajem e façam a coisa acontecer, não chegamos a lugar nenhum. Então, não temos mais atividades na casa hoje. Declaro encerrada a sessão dia 5 de novembro de 2025. Convoco os senhores vereadores, próxima sessão ordinária, dia 19 de novembro de 2025, às 18 horas. Muito obrigado a todos. Vamos em paz.